Olá, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em MVP em SQL Server e bem-vindos à quinta parte da série de vídeos SQL Server Failover Clustering End-to-End. Bom, na parte 4, né, mostrei aí como configurar um cluster Microsoft, né, de dois nós. E hoje eu estarei fazendo aí uma pequena introdução na ferramenta iSCSI Software Target, tá? Para que na parte 6 possamos então entrar aí com a mão na massa, criando os discos para serem utilizados aí no nosso ambiente virtual, ok? Então hoje, na parte 5, vou fazer aí uma pequena introdução na ferramenta e vou mostrar, né, como que a ferramenta funciona e como que nós podemos utilizá-la até num ambiente real, né, para criar discos e disponibilizar esses discos em umas máquinas de um cluster, por exemplo. Tá ok? Bom, o Microsoft iSCSI Software Target é uma ferramenta que até pouco tempo atrás só existia na edição do Windows Storage Server, tá? É uma ferramenta que trabalha utilizando o protocolo iSCSI sobre TCP/IP, né, com o objetivo de simular uma storage em um ambiente, ok? Bom, então, por exemplo, né, queremos montar aqui um cluster, né, e como todos sabem, para montar um cluster eu preciso ter uma storage, ok? Porque os discos são compartilhados, né, eles são apresentados em todos os nós que estão compondo o cluster. Então, como que nós poderíamos, né, simular uma storage virtual para então criar os discos e apresentar esses discos para as nossas máquinas virtuais, né? O iSCSI Software é a melhor solução para esse nosso cenário, ok? Como vamos ver aqui nessa sessão de hoje, o iSCSI Software Target ele pode ser utilizado em um ambiente real, né, onde você não tem uma storage, mas você tem um Windows Storage Server ou qualquer servidor com Windows 2008 R2 X64, instalar a aplicação neste servidor e a partir deste momento esse seu servidor passa a ser a sua storage, ok? Vamos ver aqui no próximo slide como que isso funciona e aí vocês vão conseguir entender melhor, tá? Então, o que é o iSCSI Software? Tá? Uma ferramenta que utiliza o protocolo iSCSI sobre TCP/IP para fazer o papel, né, fazer com que o sistema operacional Windows 2008 R2 funcione como uma storage na sua rede. Tá ok? Então, ele oferece o quê? Uma solução barata de SAN, né, para um failover cluster. Porque, como nós sabemos, para montar um cluster eu preciso de uma storage, tá? Porque os discos precisam ser acessados por todos os nós do cluster, né? Que nós chamamos de shared disk, tá ok? Bom, então o iSCSI Software é o que vai fazer no nosso laboratório aqui o papel da minha storage, tá ok? Então, algumas terminologias básicas aí para entendermos antes de prosseguir. iSCSI Software Target é o software propriamente dito, tá ok? É o software que, uma vez instalado sobre o Windows 2008 R2, faz com que o Windows faça o papel de storage na minha rede, tá ok? iSCSI Target, né, é um grupo, né, como se fosse um disk group. Para quem conhece de storage, é como se fosse um disk group onde eu coloco todos os meus discos virtuais. O iSCSI Software ele trabalha com discos virtuais, tá ok? O iSCSI Initiator nada mais é que o client iSCSI. Então eu tenho a minha parte server, que é onde eu instalei o iSCSI Software Target, em cima de um Windows 2008 R2 X64. Então esse cara é o meu server, né? E o meu client ele já está embutido no Windows 7 ou então em qualquer edição do Windows 2008, tá ok? Que nós chamamos de iSCSI Initiator. Então, uma vez que eu tenho os meus discos criados no meu storage server, eu vou até o meu client ou um dos nós do meu cluster utilizo o wisecurve initiator para fazer com que os servidores se comuniquem e eu então enxergue os discos, tá ok? IQN, o wisecurve qualified name, é um identificador único de cada nó, né, que estará acessando a minha storage, tá? Veremos aqui que para apresentar um disco para um nó, eu posso usar o qualified name do nó, ou eu também posso utilizar o endereço IP do nó, ok? E o wisecurve virtual disk? São os discos virtuais, tá? Entenderemos aqui no próximo slide como que isso funciona. Então, vamos lá. Bom, como que o wisecurve target funciona, ok? Temos aqui três máquinas, ok? Então vamos imaginar aqui o meu storage server, né? Eu tenho dois discos, o disco C, onde está instalado o sistema operacional, e um disco D de 600 GB, né? Esse disco, por exemplo, ele pode ser um disco local, por exemplo, tá? Então é nesse disco D que eu estarei criando os discos virtuais que serão apresentados aos demais nós que estarão compondo o meu cluster. No meu exemplo aqui, o servidor S2 e o servidor S3, ok? Então, o S1, a partir do momento que eu instalar a ferramenta iSCSI Software Target nele, ele passa a ser o meu storage server, ok? E o S2 e o S3 serão os dois nós clientes que eu tenho, que estarão, então, utilizando ou acessando os discos que eu vier a criar no meu storage server. Entendido? Então, dado esse cenário, três máquinas, o storage server é o meu servidor S1. Então, olhando primeiro para a parte servidor, né? Eu vou até o meu storage server e crio lá um disk group, tá ok? Posso dar qualquer nomenclatura aqui, tá? O DG1 aqui é um exemplo, tá ok? Bom, aí o que que eu faço? Criei um disk group e falei o seguinte: quem, né, qual é o servidor da minha solução de cluster que pode acessar os discos que estiverem nesse disk group, ok? Então aqui no exemplo eu falei, olha, o S2 é o servidor que terá acesso aos discos desse disk group, tudo bem? Bom, e aí eu criei um disco virtual. Esse é um disco .vhd, ok? É um pouquinho diferente do VHD aí das máquinas virtuais, do Hyper-V, né? É um disco VHD, mas internamente ele é exclusivo, né, do iSCSI, ok? Então eu criei um disco e falei o seguinte, olha, esse disco chama-se VD1.VHD, ok? E vai estar armazenado no meu disco D. Então eu fui lá no meu disco D de 600 GB, criei um disquinho VHD e falei, olha, esse disquinho vai ter, por exemplo, 50 GB. Tudo bem? Criei um ponto VHD de 50 GB que está armazenado no disco D, né? A partir desse momento, o que que acontece? O S2 já, né, terá acesso ao disco VD1.VHD. Bom, aí eu posso então criar outros discos groups, né? Criar outros arquivos VHDs e associar então os arquivos VHDs a um determinado disk group. Então aqui eu tenho o DG1 com um disco, né? E o DG2 com dois discos, ok? Eu apresentei aqui o DG2 ao servidor S3, que diz o seguinte, olha, o servidor que pode acessar os discos que estão nesse disk group é o servidor S3. Certo? Isso feito, eu vou então até o meu client, né? Finalizamos aqui o lado servidor, criei os disk groups, informei quais são os servidores que poderão acessar os discos desse disk group e criei três disquinhos, né, associando os discos aos respectivos disk groups. Ok? Concluída a parte do storage server, vou então até um dos meus clients e utilizo o iSCSI Initiator, né, para informar o iSCSI Initiator qual é o meu servidor storage server. Tudo bem? como que é feita essa associação? Utilizando o IQN ou utilizando o endereço IP. Legal? Ou também, se preferir, utilizando o próprio nome do servidor. Tudo bem? Bom, então fui no Wisecuzz Initiator e falei, olha, o Storage Server é o servidor S1. A partir do momento que eu fiz esta associação, né? Ele fala assim, olha, opa, legal, o S1. Eu posso ver o DG1. Então, automaticamente, esse disco que está dentro do DG1 aparecerá no Disk Management do meu servidor. Certo? Isso aqui está sendo feito o quê? Eu estou apresentando os discos para o meu servidor. E uma vez que eu apresentei os discos para o meu servidor, né, eu informei para o S2 que o meu storage server era o S1, como ele tem direito de acesso ao DG1, todos os discos que estão dentro do DG1 já aparecem no Disk Management do meu servidor S2, certo? E aí é partir para inicializar o disco, formatar, dar a ele um label, ok? Nesse caso aqui, eu coloquei o label de E2 pontos. Então, esse é o meu disco E, formatadinho, e a partir daí é utilizar o disco como se ele fosse um disco local no meu servidor, ok? Bom, vou então lá no S3, utilizo também o Wisecuzz Initiator, né? Informo para ele o meu servidor Storage Server e automaticamente ele enxergará os discos que estão dentro do DG2. Ok? Os discos vão aparecer no Disk Management. Inicializo o disco no Disk Management. Dou formato. Dou um label. Né? Nesse caso aqui, um eu coloquei sendo o disco E. O outro coloquei sendo o disco F. Ok? E a partir daí, os discos também estão associados, formatados e possíveis aí de utilização como se fosse um disco local. Entendido? Bom, agora um recurso bastante legal da ferramenta, né? Vamos imaginar que no determinado momento do tempo, né? No exemplo aqui, às 10 horas da manhã, eu quero ir até o servidor Storage Server, pegar uma determinada LUM, né? Vamos dizer aqui um determinado LUM, e criar um clone desta LUM, né? Isso é perfeitamente possível, né? Veja aqui no exemplo, o vd3.vhd, ele está apresentado para o servidor S3 como sendo a letra F, certo? Então, em um determinado momento do tempo, às 10 horas da manhã, eu vou até o meu storage server, entro na minha ferramenta do Wisecuzz Software Target, seleciono o volume, né, ou meu disco vd3 e crio um clone. Olha, clone esse disco. Né? Clonagem é instantânea. Naquele momento, então, eu tenho um novo disco com o conteúdo do VD3 às 10 horas da manhã. Né? E o que que é interessante? Né? Uma vez que eu criei esse disco, eu posso apresentar esse disco ou colocar esse disco dentro de qualquer um dos disk groups que eu tenho no meu storage server, né? E automaticamente o servidor que tem direito de acesso a esse disk group passará então a enxergar esse disco também, né? O legal é que esse disco ele só aparece como read only, né? Então, bem interessante, né? Posso associar esse disco a um ou mais disk groups e disponibilizar esse disco também em um outro servidor. Estão entendendo? Sempre como read-only, né? Posso ainda mais. Imagine que eu tenho um outro servidor na minha rede, um servidor chamado S4, né? E de repente nesse servidor eu posso ter uma outra instância de SQL Server instalada, né? E aí eu posso criar um novo disk group, colocar, associar esse disk group com o meu servidor S4, colocar esse disco, né, esse meu clone dentro do disk group, e esse disco vai aparecer para mim lá no meu novo servidor como read only. Então, utilizando deste recurso, né? Eu posso ter uma instância de SQL com os discos sempre em read-only, né? Podendo aí, por exemplo, gerar um backup fora do meu ambiente de produção, ou disponibilizar esse ambiente aqui como sendo um servidor para geração de relatórios, né? Enfim, acho que deu para vocês pegarem, né, que é possível explorar a ferramenta aí de forma bem, bem legal e tirar bastante proveito dela, né? Essa minha distribuição aqui dentro dos disk groups é apenas um exemplo. Eu posso, de repente, falar, olha, todos os discos de um servidor S2 estarão dentro do DG1, todos os discos do servidor S3 estarão dentro do grupo do DG2, ou eu posso criar um disk group apenas com os arquivos VHDs que serão os meus discos de log, e um outro disk group com os arquivos VHDs que serão os meus discos de dados. Então, assim, existem aí várias possibilidades de configuração ou de desenho dessa infraestrutura, tá, ok? Esse aqui foi um exemplo. A ideia era poder mostrar como que a ferramenta funciona, né? E é exatamente nesse cenário aqui que no próximo vídeo vou estar mostrando, então, na prática, como criar os disk groups, como criar os arquivos VHDs, tá, ok? Para depois, então, apresentar esses arquivos, esses discos VHDs, como um disco para os meus servidores do cluster. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Por hoje ficamos por aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau!